Então, o assunto que eu tenho para falar para vocês é sobre algo que Deus tem martelado a minha vida durante essa semana. E tem a ver com Mateus 6, versículo 10. Coloca para mim lá, Isabela, se faz favor. Mateus 6, versículo 10. Quem aqui já orou o Pai Nosso alguma vez na vida? Levanta sua mão. Vamos orar juntos? Então vamos, então vai lá no 3, hein? 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas o versículo 10, ele tem algo ali interessante, que diz o quê? Vamos repetir? Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. É intrigante isso. E Deus começou a me incomodar essa semana. Por quê? Porque reino fala do quê? Reino fala de alguém que governa, reino fala de alguém que é rei, reino fala de alguém que é majestoso, reino fala de alguém que é todo poderoso. Então, quando eu digo venha o teu reino, o que é que eu estou a clamar para a minha própria vida? O que é que eu estou a chamar para a minha vida? Venha o teu governo, venha o teu reinado. Ou seja, sai dos céus e vem para a terra, vem para o mundo físico. Amém? Sai daquilo que é espiritual e chama, vem para o mundo físico. Quando eu falo, venha o teu reino, eu estou falando, sai do espiritual e vem para a terra, vem para o mundo físico, o teu reino. O teu reino, amém? O teu governo, a tua majestade, o teu poder. E ele é dividido em duas partes, venha o teu reino e depois seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. São duas coisas diferentes, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Repete comigo, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Mais uma vez, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. No Salmo, em Salmos 89, versículo 13 e 14, a Isabela vai pondo aí para nós. Ele diz algo interessante. Salmos 89, 13 e 14. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevado a tua destra. Olha que interessante. Salmos, Davi falando da destra do Senhor, sendo que ele não sabia sobre a destra do Senhor. Quem é a destra? Quem está à direita dela? Quem está à direita de Deus Pai, a destra? Jesus. Então olha o salmista Davi profetizando sobre Jesus. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevado a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Diga comigo, juízo e justiça são a base do trono de Deus. Juízo e justiça. Deus é aquele que julga todas as causas. E Deus é aquele que vai julgar todas as nações quando chegar o grande dia. Fala-se de juízo, o grande juiz. Mas fala-se de justiça. Quantas vezes nós clamamos por justiça? Quantas vezes você já clamou por justiça? Quantas vezes? Eu estava assistindo um jornal essa semana da Record. Não gosto de ver aquele Fala Brasil, porque é só se você espreme e sai sangue. Mas aquele dia, pronto, coloquei lá. E a jornalista vira e fala assim, foi dar uma notícia, ela fala assim, eu não acredito que eu vou ter que dar essa notícia para vocês, mas bem assim. Eu falei, que notícia é essa? Ela falou assim, olha, homem de não sei quanto, 30 e poucos anos, estupra e mata menina de 3 anos. Aí ela vira e fala assim, olha, É nessas horas que eu creio que deveria ter pena de morte no Brasil. Lancei e não quero saber. Lancei a polêmica e não quero saber. Ou seja, quando você ouve certas notícias, o senso de justiça que está em nós brota. O senso de justiça que há em mim e você fala, não, deveria acontecer alguma coisa. Não, é muito pouco. Justiça faz parte do caráter de Deus. E como faz parte do caráter de Deus, justiça é algo que o Senhor dividiu comigo e dividiu com você. É por isso que eu e você temos o senso de justiça. Vira para quem está ao teu lado e diga assim, você tem senso de justiça. Fala para ele assim, mas nem sempre a tua justiça é a melhor. Melhor, diz assim, ó, nem sempre a tua justiça é a melhor. Agora, a justiça de Deus é diferente, porque a justiça de Deus ela é perfeita. A justiça de Deus ela é perfeita e ela vem no momento certo. Quantas pessoas você vê aí fora que querem fazer justiça com as suas próprias mãos? E até mesmo fazem, porque já não aguentam mais a situação. Humanamente falando, ela tem toda a razão. Se calhar de ter feito justiça com a sua própria mão. Mas não é de acordo com a nossa justiça. É a justiça de Deus que tem que vogar, que tem que ser colocada em causa na minha vida, na tua vida e hoje em dia no mundo como ele está. Amém? Então, juízo e justiça são a base do trono de Deus. Repete isso comigo. Juízo e justiça são a base do trono de Deus. O engraçado é que a oração do Pai Nosso, ela é a oração mais completa que tem na Bíblia. Por quê? Porque ela foi uma oração, foi a única oração deixada por Jesus. O restante não passa de reza. Ave Maria, Cruz Credo, o que mais? As outras mais não passam de reza. O que é reza? São vãs repetições. Todo dia a pessoa chega diante de alguma coisa e reza aquela mesma coisa. Oração não, oração é falar com Deus. E a oração do Pai Nosso ela é a mais completa, por quê? Porque ela fala de todas as coisas. Ela louva, ela adora o Senhor, ela fala de suprimento. E ela fala de uma necessidade. Essa necessidade de venha o teu reino. Quando Jesus fala venha o teu reino, é algo necessário. Porque ele não colocou se possível venha. Ele não colocou nenhuma condição. Ele apenas disse venha o teu reino. Ele apenas disse, venha o teu reino. Então é como se fosse uma necessidade. Então eu e você, como igreja hoje, temos a necessidade de que o reino de Deus venha. Tem que fazer parte da nossa oração a questão do venha o teu reino. E aí você vai procurar e vai falar assim, mas que reino é esse? Pergunta para quem está ao teu lado assim, que reino é esse? Agora pergunta para o outro lado, que reino é esse? Que reino é esse? Romanos 14, 17, vamos lá. Romanos 14, 17, Isabelãozão. Vamos ver o que diz ali. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria, no Espírito Santo. Ou seja, o que o autor de Romanos está a dizer? Que o reino de Deus não é nada físico, não é comida, não é bebida, não são essas paredes, não são essas cadeiras. O reino de Deus, ele consiste em coisas espirituais. Não consiste em nada físico. Ele fala que o reino de Deus é justiça, o que mais? Paz e alegria no Espírito Santo. Olha interessante, no Espírito Santo. Olha aí, justiça novamente. Caráter de Deus. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é tremendo. E essa justiça é tão interessante que essa justiça ela é falada na palavra de Deus durante muitas vezes. Durante muitas vezes você vai falar, você vai procurar e você vai ver sobre a justiça de Deus. Inclusive que Deus é justo e julgará todas as nações. Quando você clama, venha o teu reino, você está clamando pela própria justiça do Senhor. Então, ao invés de fazer justiça própria, ou deixar, ou fazer valer a tua justiça, clama, venha o teu reino, porque ao vir o teu reino, vem juntamente com ele a justiça. Vem a justiça que você tem tanto esperado. Aí você fala, ah, mas tem demorado tanto. Ah. Né? Não é assim? Oh, como é difícil esperar. Né? Quem aqui já esperou por alguma coisa? Levanta sua mão. É difícil esperar, né? Por exemplo, a criança. Você imaginou se a Lívia nascesse antes do tempo? Não dava. Por mais cansada que a mãe dela estivesse, no 9º mês, a Josi já não aguentava mais, mas tinha que esperar mais um pouco. Porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E o nosso tempo, que é o tempo Cronos, não tem nada a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus, o tempo no mundo espiritual, é diferente do nosso tempo terreno. Por isso que a Bíblia fala que para Deus, 1000 dias é como? Exatamente. 1000 dias é como um dia que se passou. Por quê? Porque o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. Então, se a justiça do Senhor tem tardado nesse tempo, não fique preocupado. Porque está demorando no seu tempo, mas no tempo de Deus, que é o tempo certo, ela vem e acontece. Não adianta você se espernear, não adianta você bater o pé, não adianta você fazer firula, não adianta você fazer... Não adianta. Ah, também, já agora não oro mais. Já agora também não vou mais na igreja. Já agora não faço mais nada. Não adianta. Porque o tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. E a justiça pertence a Deus. Deus, ele é soberano. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de alguém que governa, de alguém que é soberano. E se ele é soberano, ele faz as coisas no tempo dele, a hora que ele quer e como ele quer. E quantos aqui já fizeram uma oração dizendo, Senhor Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador? Levanta sua mão. Já fizeram essa oração? Sabe o que você disse? Já prestou atenção naquilo que você disse? Quem é o Senhor? Quem é Senhor? Senhor é aquele que é dono. Senhor é aquele que pode e manda. Quando você disse que Jesus é o teu Senhor, além de ser o Salvador, porque Salvador todo mundo precisa, né? Pisou num buraquinho dentro da praia, alguém me salva, pelo amor de Deus, que eu não sei nadar. É assim ou não é? Salvador todo mundo precisa. Agora, Senhor... Uau! Senhor já é o calinho mais embaixo. Por quê? Porque eu estou habituada ao quê? A levar a minha vida da maneira que eu quero. Eu estou habituada a fazer as coisas do meu jeito. Já sou crescida, já sou maior de 21 anos e não tenho que dar satisfação para ninguém. É bom, não é? É, diga comigo, é. É bom, mas quando você diz para Jesus que ele é o teu Senhor, isso, ó, não existe, isso muda. Isso muda. Porque ser Senhor é fazer as coisas no tempo que ele quer, na hora que ele quer. E é aquilo que nós cantamos hoje aqui nessa manhã. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando acontecer, louve ao Senhor. Adore o Senhor. Há pessoas que quando vem atrás da benção. Vem atrás da benção. Eu vou na igreja porque eu vou atrás da benção. Aí chega lá, recebe a benção, nunca mais dá a cara. Quantos já passaram por aqui nesse sentido? Quantos? Amém? Isso é muito sério. Deus, ele é soberano. Dele é o tempo. Dele é todas as coisas. Ele é Senhor. E ele faz o que quer, na hora que quer. Inclusive em relação à justiça. Amém? O teu tempo não é o tempo de Deus. Uma coisa é certa, se ele é justo e justiça é a base do seu trono, a justiça vem. A justiça vem. Vira para o teu irmão e diga assim, a justiça vem. Fala para ele assim, a justiça virá. Quando você menos imaginar, essa justiça virá. Amém? Deuteronômio 32, 4 vai falar: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Não há injustiça no Senhor. Ele é justo, Ele é reto. Amém? Depois, Mateus 5, 6 diz: Bem-aventurado você que tem fome de justiça. Bem-aventurado você que tem fome de justiça. Justiça, como eu disse, foi Deus dividiu conosco esse senso de justiça. E eu fui buscar nesse versículo o que queria dizer essa justiça. E essa justiça quer dizer ter a necessidade de integridade, do bom caráter, de boa conduta. Se você tem essa necessidade de integridade, de bom caráter e boa conduta, você será satisfeito. Aí você fala, ai, clama, né? Aí você lê o versículo e fala: bem-aventurados que têm sede de justiça. Aquele tem que morrer. Aquele tem que passar. Porque ele fez isso comigo. Porque não sei o quê. Porque não sei o que lá. Não é justiça contra os outros. Porque não cabe a você fazer justiça. E nem delegar justiça a ninguém. Esse versículo está querendo dizer: se você tem fome de integridade, de um bom caráter, de uma boa conduta, você será satisfeito. Tem a ver com caráter, tem a ver com o teu temperamento. Quantos de nós temos sido irresponsáveis com a nossa vida? Quantos de nós temos sido irresponsáveis dentro da nossa casa, com os nossos filhos? Quantos de nós temos sido irresponsáveis? Não temos tido boa conduta, temos tido boa conduta dentro da igreja e fora da igreja, só Deus sabe. E aqueles que te veem, que convivem com você? Boa conduta não é só aqui dentro. Quantos não são íntegros? Eu vou dar um exemplo básico aqui. É entregue nas mãos o convite de chá de bebê. A pessoa recebe o convite, ou seja, né, eu tive o prazer de te convidar, estou contando consigo, a pessoa não vai e nem dá satisfação. Falta de integridade. Falta de integridade. É pouco? É bobo? Mas são nessas coisas que nós vamos vendo que falta integridade. Então nós precisamos ter sede de integridade. Nós precisamos ter sede de uma boa conduta, de um caráter decente. Para quê? Para que o mundo aí fora saiba que Deus, que Jesus é Deus e que vale a pena servir esse Jesus. Porque senão vão olhar para você e falar assim: ó, ainda diz que vai para a igreja. Ainda diz que vai para a igreja. Olha a situação dele, olha a situação dela. E é a igreja que leva a culpa. Entendeu? E muitas vezes são os pastores que levam a culpa. Porque, ah, não ensinam. Não é que não ensinam. Tem a ver com caráter, tem a ver com integridade. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado você que tem sede desse bom caráter, dessa integridade. Porque você será satisfeito. Então, se você tem algum problema de caráter, seja qual o problema for, clame ao Senhor. Essa palavra, Senhor, tu dizes: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. E essa justiça fala de integridade. Essa justiça fala de boa conduta. Eu quero que o meu caráter seja transformado. Para que aí fora vejam que eu sou teu discípulo e que vale a pena servir ao Senhor. Muitos dentro da nossa própria casa não querem saber de Deus, porque vem a nossa conduta. Vem a nossa conduta. Ou seja, não vale a pena. Não vale a pena. Olham para nós e diz: não vale a pena. Aí você olha para a vida dessas pessoas, elas estão a caminhar para o inferno. E você está dando uma empurradinha. Por causa da sua conduta e por causa do seu caráter. Você pensa o quê? Que Deus não vai cobrar da tua mão isso? Ah, eu não sei, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso. Mas Deus fala que vai julgar todas as coisas. Então, com certeza, Ele vai julgar isso. Certeza absoluta. Amém? Então, se você tem sede de um caráter íntegro, clama essa palavra: Senhor, bem-aventurado aquele que tem um caráter íntegro, que é o teu caráter. Amém? Então, justiça. Justiça é o reino de Deus. Depois fala de paz. Essa paz, eu também fui buscar no original, ela quer dizer quietude, repouso, descanso está a dizer de felicidade. O que, que o pastor pregou aqui durante algumas semanas sobre o descanso? Sobre o shalom. Essa paz, ela tem a ver exatamente com isso. Com quietude, com repouso, com descanso, com felicidade. Diga comigo assim, felicidade. Olha lá, vamos ler Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus, a paz de Deus, ela guarda suas emoções, ela guarda o seu entendimento, ela faz com que você não desvie, com que você não tropece, com que você não erre. Essa é a paz de Deus que excede entendimento. É mais do que aquilo que você pode pensar. Muitas vezes você não consegue entender porque você tem a cabeça limitada. Eu e você somos limitados na nossa maneira de pensar. Nós não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. Nós só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. E aquilo que Deus tem para oferecer para nós é muito mais além do que pedimos ou pensamos. É sobrenatural, são coisas grandes e ocultas que você e eu não sabemos. E quando Deus fala que essa paz excede todo entendimento, está falando que transcende a tua mente, a minha mente limitada. Bate na sua mente e fala assim, ó, salta a tampa. Eu preciso saltar a tampa. Up, up, up. Entendeu? Essa paz, ela transcende. Sabe o que? Você tem problema? Porque quem não tem problema? Tira a primeira pedra. Quem não tem? Todos temos. Só que essa paz que Deus traz sobre a tua vida, ela transcende teu entendimento e você não entende, mas você consegue dormir sossegado. Você consegue viver sossegado. Por quê? Porque você crê o quê? Que essa paz, ela, através dessa paz você tem quietude, você tem repouso, você tem descanso e você é feliz. Olha pro teu irmão, dá um sorriso e fala, eu sou feliz. Eu sou feliz. Amém? Lá em Jó 22, 21 diz, apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Apega-te a ele. E aí, ó, tem descanso, tem repouso, tem felicidade. E aí, sobre ti, só sobrevirá o bem. Uau! E depois, Salmo 119, 165 diz, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Interessante, né? Muita paz tem os que amam a tua lei, a palavra do Senhor. Amar a lei, amar a palavra do Senhor é amar o próprio Jesus, porque Ele é o Verbo. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando eu amo a lei, eu não tropeço. Eu tenho paz e não tropeço. O que é isso? É um Skype. Será que é o meu? Amém? Vocês acreditam que eu acho que é mesmo? Não é? Amém? Então, obedecer os princípios da palavra significa estarmos cada vez mais, o quê? Parecidos com Jesus. Amém? Ah, como Deus é bom. Ah, como Deus é bom. Diga para o teu irmão, Deus é muito bom. Diga para ele, Deus é bom demais. E depois, lá em Efésios 6,15, ele fala do quê? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Efésios fala do capacete da salvação, coloca a mão na sua cabeça. Capacete da salvação. Depois ele fala, couraça da justiça. Depois ele fala, cinturão da verdade. Depois ele fala escudo da fé. Depois ele fala espada do Espírito. E depois ele fala sandália da preparação do Evangelho, da paz. Pronto, você está pronto. Pronto, você está pronto, listo. Estás listo. Amém? Olha como Deus é bom. E essa paz, ela leva felicidade, bem-aventurança, bênção. Quando você calça a sandália da preparação do Evangelho da Paz, onde você vai, você leva a bênção, você leva a alegria, você leva a felicidade. Paz é o reino de Deus. Paz faz parte do reino de Deus. Diga para o teu irmão, paz faz parte do reino de Deus. E depois, alegria. Alegria. Vocês estão alegres? Tem alguns abrindo a boca, mas vocês estão alegres? Amém. Então dá um sorriso bem lindo e diga, eu estou alegre. Amém. Amém. Essa alegria fala de satisfação, de desfrutar, de boa disposição, de contentamento de coração. Olha o que tem o reino de Deus. Quando vem, quando você diz, venha o teu reino, vem a paz, a quietude, a felicidade, vem o quê? O contentamento do coração. Sabe aquela coisa? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? O ser humano é descontente, hein? Pensa em alguém descontente. Já pensou? Já pensou? Você não vê animalzinho descontente com nada. Né? Você não vê. Né? Alguém já viu cãozinho descontente, gatinho descontente? Não. O que você dá, eles comem. O que você faz, eles são sujeitos e tal. Vão passear, vamos. Não vão passear, não vamos. É ou não é? Agora o ser humano. Ai, não está contente com nada. É porque está frio, é porque está calor, é porque está chovendo. É porque hoje eu tenho carne, sabe? Hoje eu não tenho, hoje eu vou comer ovo. Sabe? Gente, varia. Varia o cardápio. Né? É porque isso me serve, é porque não serve, porque o meu cabelo é enrolado, porque o meu cabelo é liso. Né? É ou não é? É porque eu sou loira, é porque eu sou morena. Ah, é porque eu tenho uma corzinha mais bronzeada, né, Alexandre? É porque eu sou mais bronzeado. Ou, ah, eu sou branca demais. No meu caso, eu sou transparente. Né? Então, nunca ninguém está contente com nada. E, infelizmente, o ser humano leva isso para dentro da igreja. Sabia disso? Acaba levando isso para dentro da igreja. Então não está contente porque, ah, hoje eu não vou porque o pastor não vai pregar, então eu não vou. Vou aproveitar que o pastor está no porto e, ó, alá. Vou-me. Ele não vai nem perceber. Né? Vocês que pensam. Vocês que pensam. Né? Ah, não, pai, eu não gosto quando a pastora ministra louvor. Não gosto. Eu prefiro a Dirley. Não gosto da Janaína tocando, prefiro muito mais o Xande. Né? E assim vai. E assim vai. Até as próprias crianças dentro da salinha, tem professores que elas preferem, tem outros professores que elas não preferem. Ah, não, gosto mais desse porque esse aqui me dá chocolate. Né? Ah, gosto mais daquele. Ah, aquele lá, aquela lá. Aquela fala muito, fala muito, fala muito, a gente não pode falar nada, fica toda. Ou seja, o ser humano é um ser descontente. Só que o reino de Deus é feito de alegria. E essa alegria tem a ver com contentamento do coração. E quando você clama, venha o teu reino, você está chamando esse contentamento. Quando você chama, venha o teu reino, você está deixando de ser descontente. Sabe? Você vai deixando de ser descontente. Você vai sendo mais, sabe? Mais, como é que diz? Mais aberto, mais simples, sabe? Mais humilde na sua maneira de ser, mais... Né? É ou não é? Então, por isso que venha o teu reino é importante. É por isso que clamar venha o teu reino é importante. Quando eu clamo venha o teu reino, eu estou chamando a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Contentamento. Diga assim, ó, pro teu irmão, seja contente. Amém? Neemias 8:10 diz o quê? Não se entristeçam, porque a alegria, essa alegria, ela tem a ver com uma alegria que formoseia o rosto. Essa alegria do Senhor os fortalecerá. Diga pro teu irmão, a alegria do Senhor é a tua força. Lá em João 15:11, ele diz, tenho dito estas palavras para que a minha alegria, contentamento, deleite, satisfação esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não há uma alegria completa se o coração for descontente. Não há uma alegria completa se você for insatisfeito. Porque o pecado original, infelizmente, foi a insatisfação. Adão e Eva caíram porque caíram, porque foram insatisfeitos. Foi dado para eles um jardim de todo tamanho para comerem e desfrutarem. Os marmotas resolvem comer do único fruto que não podia comer. Estavam insatisfeitos. Você está vendo de onde vem sua satisfação? Fala para ele, está vendo de onde vem essa sua insatisfação? Está vendo de onde vem a sua insatisfação? A sem vergonha da Eva, que eu já falei, abrindo um parênteses agora. Né? Eu não, será que ela foi para o céu? Não sei. Mas o dia que eu subir, vou ter que acertar contas com ela. E se ela foi pro céu, eu estava comentando com a minha sogra. Ela vai se esconder atrás do trono, porque o que vai ter de mulherada atrás dela? Ah, vai ser uma loucura. Né? Mas pronto, fechando parênteses. Então o pecado original foi a insatisfação. Quando nós somos insatisfeitos, nós pecamos. Uau, isso é sério. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quando nós somos insatisfeitos, nós pecamos. Agora eu vou falar aqui. Quando nós somos insatisfeitos, nós pecamos. Agora eu vou falar aqui. Quando nós somos insatisfeitos, nós pecamos. Amém. É tão sério isso. É tão sério isso. Gente. Aí você fala assim, né? Ah, mas eu não peco, eu não roubo, nunca matei. Eu nunca faço nada. Minha vida é casa, trabalho, trabalho, casa. Eu não tenho nem tempo de pecar, nem passa pela minha cabeça pecado, porque é tanta coisa. E se você é uma pessoa insatisfeita, você está em pecado. Se você é uma pessoa descontente com tudo, você está em pecado. O reino de Deus não está. Você vai ser olha, é necessário clamar muito pelo reino, clamar muito pelo reino, para que venha junto com o reino a alegria, que é contentamento e satisfação do teu coração, da tua vida, da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Diga, alegria faz parte do reino de Deus. Amém? E depois Filipenses 4:4 diz, alegre-se sempre no Senhor, ou regozijem-se. Aí ele diz, novamente direi, alegrem-se. Ou seja, seja bem-sucedido, seja feliz, Deus te faça prosperar. Uau! É lindo isso. Quando você fala assim, alegre-se no Senhor... Você está lançando para o teu irmão, sabe o que? Prosperidade. Prospere, seja bem-sucedida. Quando Jesus fala que a minha alegria esteja em vós, por isso eu digo alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se. Ele está falando, seja bem-sucedido, seja próspero. Seja próspero. Uau, tremendo isso. Será que eu posso ouvir um amém? Uau, tremendo isso. Então Jesus, quando ele falou do reino, todas as vezes que Jesus falou do reino, como por exemplo ali em Marcos 10, 15, ele diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nesse reino. Nunca entrará nesse reino. Por que que ele diz isso? O que faz uma criança? O reino é feito de um rei. A Bíblia diz que esse rei também é nosso pai. A criança, quando o pai fala alguma coisa, ela confia. Se o pai falar assim, como já aconteceu com a Ana Clara, por exemplo. A Giovana também caía, esfolava o joelho, vai tomar uma água que passa. Ela tomava. E passava. Parava de chorar. Assim é o coração da criança. A criança, ela acredita naquilo que você fala. Porque ela vê em você uma figura de autoridade, ela vê em você alguém... que passa princípios para ela. Então, tudo que vem de você é bom. É por isso que muitas crianças caem na pedofilia. Porque um adulto fazendo aquilo, para ela não é mal, para ela é bom. Por quê? Porque um pai nunca vai fazer nada de mal para a vida de um filho. Percebe? Então, quando Deus fala que nós temos que ser como criança... para poder, para que entrar nesse reino, nós temos que ter esse tipo de coração. Obedecer sem dizer o porquê e o para quê. Para que questões? Tem coisa que não foi revelada para você, nem para mim. O que nos foi revelado, como eu vou dizer daqui a pouco, é apenas o que está escrito na palavra de Deus, é apenas aquilo que está escrito na Bíblia. Existe uma vontade, uma verdade de Deus que está em oculta, e essa ele não revelou nem para mim, nem para você, e nem vai revelar. Porque ele é soberano, ele é rei, ele é majestoso, ele governa todas as coisas. Amém? Para entrarmos no reino, precisamos ter esse coração de criança. Obedeça sem o porquê e o para quê. Obedeça sem o porquê e o para quê. Por quê? Porque o que vem de Deus é bom. O que está na sua palavra é bom. Por quê? Porque Deus é bom. Diga comigo, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Depois Deus fala, em Mateus 13, 19, Jesus fala que aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha que interessante, há muitas pessoas que não compreendem a palavra do reino. Há muitas pessoas que não compreendem a palavra do reino, justiça, paz e alegria no Espírito. Há muitas pessoas que não compreendem a palavra do reino. A salvação é chegada, é chegada o reino dos céus. Há muitas pessoas que não compreendem a palavra do reino. Ah, estou descontente, estou pecando. Há muitas pessoas que não compreendem. E por não compreender, disse Jesus, que vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Muita gente não compreende porque não compreende mesmo. Tem alguma dificuldade. Ou, por exemplo, é um novo convertido, está chegando agora. Agora, há pessoas que não querem compreender, que já ouviram um monte de vezes, já passaram por não sei quantas igrejas, mas continuam batendo no mesmo erro, na mesma tecla. Continuam fazendo as mesmas coisas. Ou seja, não querem compreender. Digo-te já, tudo que é semeado, infelizmente, é arrebatado pelo maligno no seu coração. Jesus disse isso. Diga comigo, Jesus disse isso. Depois, João 18, 36, Jesus afirma que o seu reino não é daqui, ou seja, não é deste mundo. Agora, põe aí para mim, Isabela, Lucas 17, 20 a 24. Lucas 17, 20 a 24. Uau, é tremendo isso. Vamos ler. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades nem o sigais. O reino de Deus é o Filho do Homem. Lucas também está a dizer que o reino de Deus é o próprio Jesus. Pai, isso é tremendo. Eu vou repetir. O reino de Deus é o próprio Jesus. É o Filho do Homem. Uau, que tremendo isso. E ele declara ali que está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você, através da pessoa de quem? Do Espírito Santo. E quem é que gera justiça, paz e alegria? No Espírito Santo. Amém? Então, o reino de Deus é algo tremendo. Existe, não é deste mundo. E a palavra de Deus, na oração do Pai Nosso, nos motiva a clamar, venha o teu reino e seja feita a tua... Venha o teu reino e seja feita a tua... Uau, que vontade é essa? Porque ele fala na terra e no céu. Assim na terra como é no céu. Foi aquilo que eu falei, existe aquela vontade que ela é escondida, ela é soberana e nenhum nem você vamos saber e acabou. Não tenta, você pode jejuar, pode orar 24 horas, pode fazer uma adoração de 72 horas, Não vai revelar. Está oculta para mim e para você. Ele é soberano, ele tem direito disso. Agora existe a palavra de Deus, que é a verdade revelada, que é isso que está aí. Todos vocês temos aqui. Todos nós temos a palavra revelada na mão. Nós temos a verdade revelada. Isso, esse livro que está nas tuas mãos, é aquilo que Deus deixou revelar. É aquilo que Ele permitiu você e eu sabermos. O que está aí é um pedacinho da verdade que Ele resolveu revelar para mim e compartilhar comigo e com você. Uau, que tremenda. Amém? Então essa verdade que você tem na mão, no computador, no tablet, no telemóvel, que agora o povo está muito chique, essa verdade, ela está aí para quê? Para ser obedecida. Ela está aí para poder ser cumprida. Ela está aí para mim e você olhar e falar assim: ah, há princípios de vida, há princípios morais, há princípios para todas as coisas. Está aí para você poder seguir. Não foi escrita por acaso. Não foi escrita por acaso. É um livro que não é um livro normal. Não é um livro normal. Onde já se viu Davi que viveu, ou Isaías, vamos mais longe ainda. Isaías, que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo, profetizar a vinda dele. Como pode homens de várias nações, de várias culturas, como pode homens de várias classes sociais e que viveram em tempos diferentes falarem a mesma coisa? Como é que podem me dizer que a Bíblia foi escrita por homens? Foi escrita por homens, sim, mas olha a coincidência. De continentes diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de classes sociais diferentes e em tempos totalmente diferentes. Qual a probabilidade que Isaías tinha de profetizar o nascimento e a vinda de Jesus há mais de 2000 anos antes do seu nascimento? Responde para mim. Vem me dizer que a Bíblia foi escrita por homens? Não, tem uma inspiração divina aí. Ah, disso você pode ter certeza. E foi deixada para que eu e você pudéssemos obedecer, foi deixada para que eu e você pudéssemos adquirir princípios para a minha maneira de viver e para a sua maneira de viver. Os Estados Unidos começou bem quando eles pegaram a Bíblia e começaram a reger o país, conforme a Bíblia. Alemanha e Inglaterra também. Mas quando, de repente, eles resolveram abolir a palavra de Deus das nações, a coisa começou a cair. Vem a queda. Quando você rege a tua vida, a tua família, pela palavra de Deus, ah, você será bem sucedido. Porque Davi governou uma nação toda pelos princípios da palavra de Deus. Eu e você podemos reger a nossa vida e a nossa família pelos princípios da palavra de Deus, porque essa é a vontade revelada. E muita gente dentro da igreja está perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Até hoje não descobri qual é a vontade de Deus para a minha vida. Olha, faz assim, ó. Pega a mão, faz assim, e faz... Não, vocês precisam fazer. Vai lá, vai lá, vai todo mundo, vai lá, vai lá. Ó, fecha a mão e faz... Gelada na boca, né? Na testa. Percebe? Meu Deus, ainda está clamando pela vontade de Deus na tua vida. Irmão, irmã, acorda. Acorda para a vida. Já está revelada. A vontade de Deus para a tua vida está aí. Já foi revelada. Você não sabe porque você não quer. Você não sabe porque você não lê a Bíblia. Você não sabe porque você não entra numa escola como IA para poder aprender. É por isso que você não sabe. Você não sabe porque você não tem prazer em vir na igreja ouvir uma palavra pregada. Você não sabe porque você não tem prazer de ir num grupo de comunhão e ouvir a palavra ali que também é falada, mesmo que seja pouca. É por isso que você não conhece a vontade de Deus. Acorda! Dã! Vira pro teu irmão e faz: dã! Acorda! Amém? Efésios 1:11. Aprendemos que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da tua vontade. Jó 42:2. Ele disse: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. E Romanos 12, 1 e 2 diz, resume toda essa verdade. Romanos 12, 1 e 2, VD2, para quem está no VD2. Ou seja, somos chamados para nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque este é o nosso culto racional. Não nos amoldemos ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a tua mente não for renovada, se você não fizer um up, você nunca vai entender a verdade e a vontade de Deus para a tua vida, nunca. E nunca vai ter prazer nisso. Essa é a verdade. É preciso renovar a mente. É preciso renovar essa cabeça racional, essa cabeça humana, que só pensa em trabalho, só pensa nos filhos, só pensa em família, só pensa no dia de amanhã e na crise. Tem que renovar um pouco essa cabeça. Tem que renovar a sua mente. Cabeça não é só para criar cabelo e fazer cortes bonitos e fazer madeixas e pintura. Não precisa. Amém? Cabeça não é só para isso. Deus usa a sua mente, Deus trabalha na sua mente, mas Satanás também trabalha na sua mente. Alô? O seu maior campo de batalha espiritual é aqui, ó. Vai assim comigo, é aqui, ó. O seu maior campo de batalha é aqui dentro, sabe? Então, assim como Deus quer renovar a tua mente, Satanás também faz uma grande guerra aí dentro. Só que você tem que entender o que é e o que não é. Se você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que escolher renovar a sua mente e dar menos atenção para a voz do diabo, que quer que você seja uma pessoa normal. E como eu disse, reino de Deus não é normal. Não é daqui. Não é daqui. E se você quer viver o reino de Deus, você vai ter que saltar a tua tampinha. Se você quiser viver o reino de Deus, você vai ter que renovar a sua mente e sair do seu conforto. Sair daquilo que você pensa ser muito certinho. 2 e 2 são 4. Pode ser 22. Né? Tem que sair desse seu mundinho básico, da sua matrix. Tem que sair desse mundinho. É, gente, aquele filme... Agora abrindo parênteses. Mulher é fogo, né? Aquele filme Matrix, gente, é uma realidade, é aquilo que a gente vive mesmo. É meio bíblico aquele filme. Fechando parênteses. Entendeu? Sai da tua Matrix, sai desse seu mundinho. Há muito mais, e as coisas de Deus são sobrenaturais. O reino de Deus é invisível. E para você viver o reino de Deus, você vai ter que... Desculpa, mas vou te dar essa notícia. Você vai ter que sair desse seu mundinho básico. Vira pro teu irmão e diga assim, o seu mundinho é muito básico. Seu mundinho é muito base. Não dá para ficar correndo atrás da vontade de Deus, não dá. Não dá, eu vou jejuar para saber a vontade de Deus com a minha vida, aleluia. Tá passando fome à toa. Vou orar 24 horas para saber a vontade de Deus. Azar seu, você não dormiu, eu dormi. Porque não adianta. A vontade de Deus já está revelada. Aquilo que Ele permitiu para a tua vida está aí, está nas tuas mãos. Amém? Está nas tuas mãos. E se, quanto mais você ler, quanto mais você aprender, quanto mais ouvir, mais você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Essa é a vontade na terra. Agora pergunto para você, como que é a vontade de Deus nos céus? Uau! Como é a vontade de Deus nos céus? A vontade de Deus nos céus é perfeita. Por quê? Porque a vida nos céus é perfeita. Diga comigo, a vida nos céus, ela é perfeita. A vida nos céus é perfeita. Ou seja, você vê relatos da Bíblia falando sobre os céus. Isaías 35, versículos 5 e 6. Vai dizer que não haverá mais enfermidade. Céu é lugar de alegria, de gozo, onde o próprio Deus estará perto do seu povo e habitará com eles. Você habitará com Deus e Ele habitará com você. Quer coisa melhor que isso? Então, como é a vontade de Deus nos céus? É perfeita. Não há injustiça. Depois você vai lá para Apocalipse, você vai ver ele falando, descrevendo acerca dos céus. Fala que o leão vai lidar com o cordeiro e etc. Quer dizer, não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes. Aquilo que passou, passou, foi deixado para trás, ficou para o anticristo, ele que se dane. Entendeu? Porque eu quero ir para esse lugar perfeito. Onde não vou chorar, onde não vou mais me preocupar, onde não vou ter que mais ralar o coco. Né? Entendeu? Não, né? Né? Trabalhar, né? Ai, o sustento da família, ai, os filhos, ai, blá, 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 ai, a casa, ai, a renda. Entende? Por quê? Porque céu é lugar de perfeição. Então, quando você fala que você quer a vontade de Deus na terra, assim como ela é nos céus, você está chamando a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Fala assim comigo, eu quero a vontade perfeita de Deus na minha vida. Uau! Vamos repetir isso porque isso é tremendo. Eu quero a vontade perfeita de Deus na minha vida. Eu quero, você quer? Então diga, eu quero. Eu quero, então assim como ela no céu, Senhor, faça-se na minha vida. Então venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Agora para concluir isso tudo. Quero dizer para você o seguinte, que nós, eu, você, me incluo nisso. Nós temos que procurar satisfazer o Senhor. Nós precisamos procurar a glória do seu reino, não a glória do nosso reino próprio. Quantos de nós estamos preocupados com o nosso reino próprio, com o nosso próprio umbigo? Sabe? Não tenho olhos para mais nada, a não ser para a minha vida, para a minha matrix, para a minha vidinha básica. Enquanto Deus quer que você tenha uma visão além do alcance, que você olhe o reino, que você se preocupe com o reino, não com seu reino próprio. Amém? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí ele está falando, sabe do quê? Esse texto, Mateus 6, ele está falando de ansiedade. Ele está falando de comida, bebida. Ansiedade por aquilo que eu vou vestir, por aquilo que eu vou calçar, por aquilo que eu hei de comer. E ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus sabe aquilo que você precisa muito antes de você abrir a sua boca e falar para ele aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Ele fala, tão simples quanto isso, busque primeiro o meu reino. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem precisado? O que é que você tem precisado? O que é que você tem precisado? Com o que você tem andado tão ansioso? Busque o reino de Deus. Busque a vontade de Deus. Busque, porque daí vem a justiça, a paz e a alegria no Espírito. E você vai experimentar o que é felicidade. Temos que almejar a vinda do reino e temos que fazer parte da vinda desse reino. Porque o reino está vindo. O reino chamado Jesus, o Filho do Homem, ele está vindo sobre as nuvens. E eu e você vamos nos encontrar nos ares com ele. Amém? Eu e você vamos nos encontrar. Vamos estar cara a cara com o reino. Mas por enquanto entenda, ele está dentro de você. e não é daqui. Não é deste mundo. Diga comigo, o reino de Deus não é deste mundo.